Manhã na Rio. Entrevista.
Muitas pessoas já devem ter ouvido um pouco sobre o TDAH, o transtorno déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Mas como é possível controlar essa agitação? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o neurologista doutor Emerson de Paula. Doutor Emerson, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa. Nos fale mais um pouco sobre esse tipo de transtorno. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem um início na infância, antes dos 12 anos de idade. E naquele momento, como a vida da criança gira muito em torno da escola, ele traz prejuízos na aprendizagem, no convívio escolar. À medida que o portador vai envelhecendo e o ambiente muda, esses prejuízos começam a aparecer na vida profissional, familiar, social. Então, o que era antes apenas uma dificuldade de aprendizado, já é um problema grande nessa dificuldade, passa aí a ter repercussões na vida adulta, em instabilidade de emprego, de relacionamento, exposição a atividades de risco, por exemplo.
Nós dissemos algumas características na introdução, mas tem outras, doutor Emerson?
Sim, são inúmeras características e padrões de comportamento para os portadores do transtorno. Vamos pensar da seguinte forma: o paciente, ele tem uma parte do cérebro que está funcionando abaixo do esperado, e é justamente a parte responsável pela atenção, pelo controle de impulso, pela função executiva, que é aquela capacidade de organizar e planejar. Dessa forma, a atenção está prejudicada, então tem uma dificuldade para focar, para concentrar. O controle de impulso está prejudicado, então tem uma dificuldade para frear impulsos. A toma de decisões, tem atitudes aí mal pensadas, né? E da parte da disfunção executiva, torna-se difícil organizar, planejar, cumprir, executar esses planos, né? É aquele paciente que ou ele não consegue começar a fazer, ou ele para sempre no meio do caminho.
E como é feito esse diagnóstico?
O diagnóstico, ele é sempre clínico. É através de uma consulta que tem que ser demorada. A gente tenta sempre recuperar ao máximo os detalhes da história de vida desse paciente, né? É muito importante ainda entender que os sintomas de TDAH não são só do TDAH, ou seja, quem tem aí uma depressão grave, uma ansiedade grave, um transtorno do sono, uma dependência química, vários outros exemplos também, né, sofre exatamente dos mesmos sintomas. Então, mais do que identificar sintomas, a gente também tem que descartar essas outras causas. E vale lembrar aqui também, Ricardo, que não existe um exame que identifique esse transtorno ou dê o diagnóstico.
Eu estou conversando com o Dr. Emerson de Paula, ele é neurologista. O tema de hoje é desorganização, desatenção e impulsividade, o TDAH. Dr. Emerson, como é possível suspeitar que meu filho, algum familiar, tem esse TDAH?
É exatamente ficando de olho e percebendo aí a ocorrência desses sintomas que a gente mencionou antes, né? Eu diria que se você suspeitar que alguma coisa não vai bem ou alguma coisa está prejudicando a vida dessa pessoa, né? Parece que aquilo trava aí o progresso dela, procura uma ajuda médica especializada no assunto.
A pessoa com TDAH, ela entra em crise? Como é possível controlar, por exemplo, quando está num momento como esse?
Não existe uma crise para o TDAH. O que acontece é que o TDAH, ele pode vir junto e muitas vezes vem com outras doenças, outros transtornos. Por exemplo, um transtorno de ansiedade. E dessa forma, o paciente vai entrar em uma crise de ansiedade e o que vai ser tratado naquele momento é a crise de ansiedade, né? Se aborda a crise de ansiedade, pode ser com uma terapia medicamentosa ou com técnicas de psicoterapia, por exemplo, técnicas de relaxamento.
A impulsividade, qual é a diferença, doutor, da impulsividade com ansiedade? Né? O que caracteriza ou não o TDAH, por exemplo, a pessoa impulsiva? A pessoa impulsiva é aquela pessoa que quer resolver as coisas, aquela pessoa que tem, de repente, um pensamento positivo, de que as coisas para ela vão se resolver, de que ela toma frente de tudo. E qual é a diferença disso para a ansiedade?
Vamos pensar na ansiedade, Ricardo, como sendo aquele paciente que tem três características aí principais, né? É um paciente que ele vive sempre muito preocupado, a cabeça dele é sempre muito cheia de preocupação. Preocupa com saúde, com dinheiro, antecipa muita coisa que vai acontecer no futuro. E isso faz com que ele viva tenso, com medo, às vezes com angústia. E esse paciente tem também uma dificuldade grande de relaxar. Então, se ele tem um momento que ele não está de fato fazendo nada, não tem nada para fazer, ele não consegue relaxar. A impulsividade, por outro lado, é isso que você comentou. É aquele paciente que ele não consegue pensar adequadamente, avaliar adequadamente consequências e toma e faz ações impensadas, sem ponderar, talvez, coisas que ele naquele momento, naquele instante, não consegue avaliar.
Olha, doutor Lemos, o senhor está falando uma coisa que eu estou muito preocupado com isso, hein? Eu estou me incluindo nesse grupo de pessoas e estou muito preocupado com o que o senhor está falando, eu não sabia disso. Muitos adultos descobrem que têm TDAH atualmente. Olha, você está falando alguma coisa, eu estou entrando dentro dessa característica aí de preocupação, de antecipar para o futuro, de às vezes se preocupar com várias coisas da vida da gente. O tratamento, por exemplo, de uma criança jovem é o mesmo de um adulto?
Não, não. O tratamento, ele é sempre individualizado, ele é pensado aí para cada paciente da melhor forma possível, né? Em termos gerais, ele é idealmente uma combinação de terapia cognitivo-comportamental, feita aí pelo psicólogo, com formação em TCC, com a terapia medicamentosa. Os medicamentos, eles vão fornecer o substrato para ativar aquela parte que eu comentei do cérebro que está funcionando abaixo. E a terapia com o psicólogo vai fornecer entendimento e ponderações sobre as consequências do TDAH e as suas ações. E na criança e no adulto, a diferença é que cada um está numa época de vida diferente, com desafios próprios, e os objetivos vão mudando ao longo da vida. Então, por exemplo, na infância, o tratamento pode focar em passar de ano. Por exemplo, né? E no adulto, o tratamento pode focar em não perder o emprego e não perder a esposa, talvez mais uma vez. Então, tudo é muito individualizado.
Eu estou conversando com o doutor Emerson, ele é neurologista. O assunto de hoje é desorganização, desatenção e impulsividade, o TDAH. O senhor falou alguma característica de antecipar o futuro, se preocupar com as contas, se preocupar com uma série de coisas. Eu me enquadro nesse time aí, nessa questão aí, doutor. Agora, uma pergunta. O TDAH, ele tem graus? Por exemplo, vou tentar explicar melhor. Eu ainda penso muito no futuro, me preocupo com as coisas. Tem dia que eu, às vezes, demoro até a dormir pensando, antecipando as coisas. Agora, eu não entro de repente, em desespero, achando que eu não vou resolver. Eu sempre acho que eu vou resolver e mantenho sempre um equilíbrio entre a preocupação e o tentar resolver. E quando a pessoa se desespera, achando que não vai resolver, isso é um grau mais avançado?
Todas as vezes que a gente define um transtorno, né, ou seja, uma doença, a gente precisa que o paciente ele tenha sofrimento, né? Então aquele sintoma tem que fazer ele se sentir mal, trazer mal-estar, trazer sofrimento. E ou aquilo gerar um prejuízo na vida. Então, por causa disso, as coisas não estão indo bem em qualquer cenário que seja. Ansiedade, ela em grau leve, é uma reação natural do nosso corpo, então nem sempre isso vai ser enquadrado enquanto doença. Em termos aí de grau, né, todo transtorno tem grau. E esse grau ou a gravidade, né, é avaliado no TDAH, por exemplo, o quanto está atrapalhando na vida do portador. Então, vamos lá. Se o prejuízo é comprar aí mais chocolate do que deveria numa compra de supermercado, é claro que esse grau é menor do que uma pessoa que está terminando o terceiro casamento ou então que está envolvido em consumo de drogas ilícitas, né?
Realmente é complicado. Então, na realidade, o TDAH, ele é encarado então como uma patologia. Clinicamente, a pessoa tem que ser tratada com receituário, vamos dizer, com remédios. Agora, pode num grau mais leve, pode ser tratado também com uma questão psicológica?
Sim, tem graus leves que a gente observa que às vezes a medicação vai ter efeito colateral, não vai ter tanto efeito positivo, e só a terapia dá conta de resolver sem ter efeito colateral, né? A terapia com psicólogo, ela nunca vai ter efeito colateral e ela pode resolver o problema sim.
Beleza, eu conversei com o Dr. Emerson de Paula, neurologista, o assunto de hoje foi o TDAH e a desorganização, desatenção e impulsividade. Quero agradecer a sua participação, doutor, para que o senhor deixe também uma rede social, um e-mail, algum contato, e se quiser falar mais alguma coisa, por gentileza.
A gente tem um site, né, o www.tdahevida.com.br, que a gente fala somente sobre TDAH, e lá tem o nosso contato no Instagram, o @casalneurologista, onde encontra também telefone e WhatsApp. Agradeço, Ricardo, a participação.
Obrigado, eu que agradeço, doutor. Bom dia, hein?
Abraço, tchau, tchau.
Rádio Rio de Janeiro, construindo.